pacientes que desenvolvem dores crônicas na coluna, até 80% deles vão desenvolver distúrbios do sono, né? Como insônia, sono não restaurador, fadiga crônica durante o dia, né? Porque é justamente durante o período do sono, Letícia, que a gente consegue ter a recuperação dos nossos processos legislativos sobre os músculos, né? Aqueles microtraumas que a gente desenvolve durante o dia, ou até mesmo os traumas induzidos por exercícios físicos, né? O período máximo de regeneração da nossa musculatura é durante o período do sono, que é quando a gente começa a liberar as citocinas inflamatórias que foram provocadas durante o dia. Então, quando a gente fala de musculatura, são justamente os músculos e os tendões que protegem as nossas articulações. Quando a gente fala isso voltado para a coluna, que é uma grande articulação, a gente está falando ali da musculatura abdominal, paravertebral lombar, músculos glúteos e músculos da coxa. Então, quando a gente não tem uma adequada regeneração desses músculos, a gente vai estar muito mais predisposto a sofrer com doenças na coluna e também vai ter um processo acelerado de lesão dessas estruturas, dos discos intervertebrais, das articulações da coluna, que vai aumentar o risco desse paciente desenvolver doenças na coluna a médio e longo prazo.
O senhor falou de pequenos traumas ao longo do dia. O que, que isso significa?
Pequenos traumas, os movimentos repetitivos do nosso dia a dia. Às vezes a gente fica sentado muito tempo numa má postura, né, em trabalho de home office, com uma postura muito encurvada, ou muito tempo, às vezes, vendo filmes, séries na televisão, no sofá. E também as próprias atividades domésticas, né? Varrer, passar pano, o ato da gente se locomover. Tudo isso gerando pequenos estresses, estimulando a nossa musculatura a contrair e relaxar. E aí, se esse músculo não tem um período de recuperação, de regeneração, a gente vai acumulando processos inflamatórios cada vez mais perpetuados, o que vão levar a um estado de dor crônica.
Olha só, a gente às vezes não associa, né? Porque pensa, quando desenvolve algum problema na coluna, pensa que deveria ser só uma grande lesão, mas essas pequenas coisas podem se acumulando.
Exatamente. E lembrando que para resolver doenças na coluna, né? Não é também, vou fazer aqui, vou abaixar aqui para passar um pano, estender uma roupa no varal. O principal fator para resolver problemas na coluna é genético, é nossa hereditariedade. E associado a isso existem fatores de risco, né? Como obesidade, sedentarismo, tabagismo, osteoporose e microtraumas repetitivos que a gente citou anteriormente. Você tem que ter um fator de risco associado para você desenvolver um problema na coluna e que ele seja perpetuado, repetido várias vezes. Não uma vezinha só que você vai desenvolver um problema na coluna. A não ser que você tenha um trauma de alta energia cinética, sofra um acidente, uma queda mais importante, entendeu?
E, doutor, para a gente entender, fala um pouco mais da coluna. A gente sabe que é super importante, né? Literalmente, é aquilo que nos mantém de pé. Mas fala para a gente a importância de cuidar da coluna. Qual que é a importância da coluna para a nossa saúde?
Perfeito. A coluna, ela, na verdade, é um longo túnel ósseo, né? Cheio de cartilagem, que são os nossos amortecedores. E que por dentro dela passa a nossa medula com todos os nervos, né? Que vão controlar ali os movimentos, a sensibilidade dos membros superiores, dos membros inferiores, vão controlar vários órgãos do nosso abdômen, tem também nervos que vão passar aqui, vão controlar o coração, o pulmão. Então é uma estrutura extremamente importante, além de manter a sustentabilidade, né, e o equilíbrio do nosso organismo, né, o que nos permite ser bípedes e andar, se locomover. Ela protege grande parte do nosso sistema nervoso. E aí, esses nervos todos que são muito importantes para a manutenção do equilíbrio, da homeostase, a gente fala, do nosso organismo. Então, promover uma adequada saúde da coluna significa, de última maneira, você está protegendo grande parte das estruturas que estão dentro do nosso organismo. E sempre que a gente fala de problema de coluna, justamente por esses nervos estarem passando no interior do canal vertebral, quando a gente sofre algum problema, como, por exemplo, hérnia de disco, uma estenose, que é um estreitamento do canal, artrose, essas doenças podem levar a compressões desses nervos. Isso produzir dores muito desagradáveis, dores irradiadas para os braços, para as pernas, formigamento, dormência. Em quadros mais graves, pode até paralisar os movimentos dos braços, das pernas, causar alterações esfinterianas, né, dificuldade de controlar a bexiga, dificuldade de controlar as fezes, a urina. Então é muito importante a gente ter essa noção de saúde da coluna para prevenção de doenças.
E o senhor citou algumas, mas quais são as doenças mais comuns?
A doença mais comum disparada na coluna é a artrose, que é o envelhecimento das pequenas articulações da coluna, principalmente as articulações interfacetárias. A segunda doença mais comum também uma das mais temidas é a hérnia de disco, que é quando o fragmento do disco intervertebral, que é o amortecedor, se desloca, né, e pode comprimir a medula e os nervos. Existem doenças com uma menor taxa de prevalência, como eu falei, que é a estenose de canal, né, ou estreitamento de canal. É, o túnel por onde a medula vai passando, ele vai se fechando ao longo dos anos por um processo de envelhecimento. Então, o osso vai crescendo, os ligamentos vão crescendo e vão empurrando cada vez mais a medula. Existem doenças de desvio, né, postural, né, como a escoliose, que é a coluna torta, a coluna em S, a hipercifose ou a corcundez, que é aquela pessoa que é inclinada para frente, então, e várias outras doenças, né, como deslizamento de vértebra, que a gente chama de espondilolistese, e aí tem uma infinidade de outras doenças mais raras, mas as principais, vamos falar assim, as que são mais comuns no consultório, artrose na coluna, primeiro, e segundo, hérnia de disco.
E, doutor, quais são os sintomas?
Bom, os sintomas vão variar muito dependendo de onde está sendo esse problema, se é na coluna cervical, né, na altura do pescoço, se é na coluna torácica ou se é na região lombar, né, as costas. Mas basicamente os sintomas são de compressões nervosas, que chamam de compressões radiculares. Então o sintoma mais comum é a dor. Se essa hérnia, né, ou se essa artrose é no pescoço, vai ser uma cervicalgia. Se for na região das costas, vai ser uma lombalgia. E essa dor, ela pode vir ou não irradiada, a gente fala, que é a famosa dor ciática, quando irradia para as pernas. Aquela irradiação das costas, que pega ali o bumbum, a coxa, a perna, pode ir até os dedos dos pés. E nos braços, quando é uma hérnia cervical, causa irradiação para ombro, para escápula, para o braço, até os dedos das mãos.
Então,
podem vir associados com dormência, formigamento, em casos mais avançados, fraqueza, né? Então você pode perder o controle motor, os objetos podem cair na sua mão, o seu pé pode falhar durante as caminhadas, durante a prática de exercício físico, pode ter também alterações do controle, como a gente falou, do intestino, da bexiga. Então, a gente tem que ficar muito atento para a presença de sinais de alarme.
E quando a gente sente aquela dor na lombar, como se fosse uma queimação, pode estar relacionado?
Pois é. Sempre que a gente tem uma dor na coluna, isso quer dizer que está tendo algum tipo de sobrecarga naquela região. Na maioria das vezes, Letícia, as dores na coluna são por processos agudos ou uma sobrecarga mecânica pontual. Mas isso pode ser feito, pode ser cronificado. Então, toda dor lombar que persiste por mais do que 6 a 8 semanas, ela precisa de ser investigada com um especialista e normalmente com exames de imagem complementares, uma tomografia e uma ressonância.
O senhor comentou a questão da hereditariedade, mas existe uma faixa etária mais acometida a esses problemas?
Quando a gente fala de problemas na coluna, a gente estratifica dependendo do tipo de doença. Hérnia de disco, por exemplo, é uma doença que a gente normalmente as pessoas tendem a associar que é coisa de idoso, né? Ah, coisa de velho. Não, não é. Hérnia de disco é uma doença muito mais prevalente na população jovem, entre 20 e 40 anos, ligeiramente mais predominante no sexo feminino. Quando a gente fala de artrose e de estenose de canal lombar, aí sim está falando de doenças de pessoas mais idosas. Costumam surgir ali os sintomas por volta dos seus 60, 70 anos. Então, a gente tem que classificar a frequência, né, a prevalência dessas doenças em relação ao tipo da doença com a idade do paciente.
Como tratar essas doenças?
O ideal no tratamento, na verdade, é a prevenção, né, a profilaxia. Ao combate aos fatores de risco. Então, o paciente que é obeso, fazer importante perda ponderal, controle do peso, o paciente que é sedentário, praticar atividades físicas voltadas para aeróbico e anaeróbico, com fortalecimento dos músculos paravertebrais, os músculos que protegem a coluna, como a gente citou anteriormente. Além disso, o combate ao tabagismo, a osteoporose, que é um fator de risco que é muito mais comum nas mulheres também, deve ser combatida com suplementação de cálcio, de vitamina D e outras medicações. Agora, quando não é possível, apesar de todos os nossos esforços, ainda o paciente começa a desenvolver problemas na coluna que geram distúrbios desagradáveis, perda da qualidade de vida, a gente promove inicialmente o tratamento conservador, que 90% dos casos a gente vai ter um sucesso. O tratamento conservador envolve uma série de terapias de reabilitação, fisioterapia, RPG, pilates, hidroginástica, hidroterapia, natação, acupuntura, entre outras. Além disso, a gente associa remédios analgésicos, anti-inflamatórios. Em alguns casos específicos, a gente pode lançar mão até de bloqueios anestésicos, as famosas infiltrações, que consistem na injeção de medicamentos por meio de algumas agulhas diretamente no foco da dor, no alvo da inflamação, lá no ponto da artrose, em cima da hérnia de disco, em cima do nervo ciático inflamado. Quando nada disso dá certo, Letícia, aí sim a gente vai pensar em tratamento cirúrgico. Mas lembrando, 9 cada 10 pacientes vão ter melhoras clínicas substanciais com tratamento conservador, ou seja, sem qualquer necessidade de cirurgia.
E, doutor, já que a gente está falando da relação disso com o sono, né, como que a gente pode ter um bom sono para evitar todos esses problemas?
Perfeito. A melhor decisão, né, na hora da gente escolher ali a posição que a gente vai dormir, o travesseiro ideal, o tipo de colchão, isso é um questionamento que a gente sempre recebe no consultório, né? Bom, e vamos pensar assim, em relação à posição. Qual que os estudos apontam a melhor posição, a posição ideal para quem sofre com problemas de coluna, para que tenha a melhor ergonomia possível, a menor sobrecarga sobre os elementos da coluna? É o decúbito dorsal, a gente fala. É o famoso dormir de barriga para cima. Mas não é só dormir de barriga para cima. A recomendação é dormir de barriga para cima com um travesseiro de média altura debaixo das pernas, na altura dos joelhos, para que eles fiquem levemente dobrados. Isso aí vai aliviar a sobrecarga sobre a região lombo-sacra. Essa é a melhor posição. Ah, doutor, mas não consigo dormir de barriga para cima. A outra posição ideal, que também é altamente efetiva para melhorar as dores da coluna e prevenir o retardo da evolução, é dormir de lado, do decúbito lateral, com as pernas também levemente flexionadas, né, dobradas, com um travesseiro entre as pernas. Doutor, só consigo dormir de bruços, né, de barriga para baixo. Essa é a pior posição possível, porque ela causa uma hiperextensão tanto da região cervical como da região lombar. Principalmente os pacientes que são mais gordinhos, têm uma barriguinha mais saliente. Então, se você não consegue, de jeito nenhum, dormir em outra posição que não seja de bruços, o ideal é que você coloque um travesseiro debaixo da barriga, pegando ali um pouquinho do quadril, para você diminuir um pouquinho a lordose. Quando a gente fala de travesseiro, o travesseiro ideal para esses pacientes é de média altura. Ele deve preencher corretamente o espaço entre a cabeça e o colchão, sempre mantendo o pescoço alinhado com a coluna e com o chão. Vamos botar assim, imagina que toda a sua coluna tem que ficar no eixo perpendicular em relação ao chão, tá? E em relação ao colchão, também a gente recebe muito essa pergunta. O colchão tem que ser firme o suficiente para sustentar toda a coluna e mantê-la alinhada, mas de uma forma confortável, para que ela consiga se adaptar ao formato natural do corpo. De uma maneira geral, para um paciente adulto que tem ali um peso médio entre 80 e 90 quilos, o ideal são colchões de média densidade. E aí você pode procurar nas lojas que vendem colchões uma tabelinha do metro que é baseada nas densidades. E aí essa densidade ideal seria entre D40 e D45. Lógico que essas adaptações individuais são feitas mediante consulta, avaliação individual do paciente, mas de uma maneira geral, o colchão de densidade D40 até D45 é o ideal para pacientes que sofrem com problema na coluna.
Na hora de dormir, muitas vezes, não sei se todo mundo tem essa questão, eu tenho um pouco. O que a gente faz com os braços? Porque às vezes parece que a gente força o ombro, né? Não consegue relaxar essa parte da nuca. O que a gente pode fazer?
Exato. Essas próprias medidas posturais, essas posições de decúbito que eu falei, já conseguem aliviar bastante, mas o ideal é que os seus braços, eles fiquem de forma que não sejam comprimidos, ou é que eles não fiquem em pontos de alta pressão sobre o colchão. Então você tem que evitar a maior área de contato, né, principalmente da região do ombro, com o colchão. Então, deixar os braços livres, ou eles dobrados, como se fosse em posição de prece. Hoje já existem alguns travesseiros mais modernos, que eles têm até uma concavidade embaixo, para quem gosta de dormir deitado em cima do ombro, né? Para que você alivie a pressão sobre a região cervical e sobre o ombro. Existe uma concavidade que você consegue encaixar direitinho o seu braço embaixo do travesseiro, mas o travesseiro ele é duro o suficiente para que a sua cabeça e o seu pescoço não amassem o suficiente esse travesseiro para comprimir o ombro. Tá? Então existem essas posturas todas para amenizar tanto o problema na cervical, como no ombro, como na lombar.
É interessante a gente falar desse assunto, porque muitas vezes a gente associa a qualidade do sono à questão mental, né? Para a gente descansar a mente, as memórias e tudo mais, e a gente não pensa no restante do corpo.
Exatamente. E só para você ter uma noção, né? A saúde mental também está muito relacionada com uma boa noite de sono e uma boa qualidade de vida em relação a essas dores crônicas que podem vir de problemas ortopédicos, principalmente em relação à coluna. 80% dos pacientes que sofrem com dores na coluna de forma crônica, ou seja, mais do que 3 a 6 meses de evolução no quadro clínico, 80% vai sofrer com distúrbios de ansiedade, de depressão e de insônia. Então, a qualidade do sono, uma boa noite de sono, interfere tanto na saúde mental como na saúde da coluna, isso acaba virando um ciclo vicioso, né? É uma relação que a gente chama de bidirecional. A má noite de sono repercute numa má saúde mental e vice-versa. E para a coluna, a mesma coisa. Uma má noite de sono implica numa saúde da coluna deteriorada. E a saúde da coluna deteriorada, porque o paciente sofre com dores, não consegue arrumar uma posição adequada, tem vários despertares noturnos, vão acabar interferindo na qualidade do sono. Então acaba virando ali um ciclo vicioso entre depressão, ansiedade, transtornos do humor, distúrbios da coluna e distúrbios do sono.
Doutor, mais algum ponto que o senhor acha importante ressaltar, destacar sobre esse assunto?
O importante é o que eu sempre bato a tecla, fico repetindo muito dos nossos pacientes lá no consultório, é não deixar chegar nessa situação. É a profilaxia, é a prevenção. Hoje, grande parte das doenças de coluna, elas têm sim a sua influência genética, mas elas são altamente influenciadas pela presença dos fatores de risco, que são um grande mal do século, da humanidade, né? Obesidade e sedentarismo. Não vou nem falar de tabagismo, de osteoporose, mas obesidade e sedentarismo, a gente encontra aí, independente de algumas populações, mais 50% da população afetada. Então, controlar o peso, praticar atividade física regular, 3-4 vezes na semana, numa frequência de 50, 60 minutos, para manter o tônus da musculatura, para você conseguir prevenir doenças. É mais fácil tratar a prevenção do que uma doença muito avançada da coluna, que às vezes a gente não vai ter tanto recurso, e esse paciente já vai chegar até condenado a um ato cirúrgico.